Eu quero falar com vocês hoje sobre este tema. Posicione-se conforme a sua crença em Deus. Eu não sei como você crê em Deus, mas, dependendo como você crê, é o modo como você vive. Entretanto, há aqueles que creem de modo correto em Deus, mas vivem de modo incorreto. Então é possível ter uma ideia de Deus aquém do que deveríamos ter, e por isso não vivemos uma vida de comunhão próxima e bem-sucedida com Ele. Por outro lado, existem aqueles que o conhecem, pelo menos teórica, teologicamente, têm um conhecimento de Deus, mas vivem aquém do que deveriam. O nosso texto base está no Salmos, no livro de Salmos 25, versículos 17 e 18, para início, é um salmo de Davi, e lá está escrito o seguinte: Deus está oculto, sujeito, o texto, livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Quando nós lemos estes dois versículos, somos tentados a falar sobre ele, sobre eles, sem observarmos o contexto. Este foi um momento difícil na vida de Davi, em que ele teve que orar de uma determinada maneira, e que ele não orou de igual modo, noutras oportunidades. Mas se a Bíblia registra a maneira como Davi orou neste salmo, significa que nós, em algum momento também, teremos que orar como ele. Nenhuma oração na Bíblia serve de padrão para nós. Nós não devemos tomar aquilo e ficar repetindo, como alguns fazem com o Salmo 91. Mas elas servem de um guia, vamos dizer assim. Alguns pontos essenciais para que nós possamos nos nortear. Mas nós não devemos pegar palavra por palavra e as usarmos como sendo uma oração nossa. Então eu quero colocar alguns textos iniciais para que nós tenhamos noção daquilo que pretendemos discutir. Tanto individual como coletivamente falando, nós vivemos dias difíceis, confusos e dolorosos, com certeza. Eu não exagero ao dizer que as angústias nos dias atuais têm se ampliado e que oprimem todas as pessoas, independentemente da camada social em que vivem. O mundo que nós estamos vivendo não apenas está fazendo o pobre, o miserável, o pobre sofrer, mas também a pessoa da classe média, média-média, média-alta e a classe alta também estão sofrendo. Todos estão sofrendo. Todos estão vivendo um momento de insegurança, de incerteza. E nós que conhecemos a Bíblia, sabemos de antemão que as coisas seriam desse modo. Eu tenho alertado a vocês que que em alguns lugares do mundo haverá paz, haverá tranquilidade, haverá até mesmo prosperidade. Mas isto tudo será tão passageiro, tão efêmero, porque o princípio que a Bíblia estabelece é que o mal vai tomar conta de todo este planeta, vai crescer consideravelmente, a incredulidade e tudo mais. Por isso Jesus nos alertou, quando começarem a anunciar, existe paz aqui, paz ali, não confie nisso. Por princípio, estou dizendo, não confie, porque aquilo é apenas uma melhora momentânea. Nós podemos experimentar em nosso país um momento de grande tranquilidade, grande prosperidade, mas tudo será momentâneo. Noutra nação, a mesma coisa. Enquanto uma nação melhora, ela se esquece das suas dores e volta a cometer os mesmos erros que cometeu antes. Nós fazemos isto individualmente. Quando nós melhoramos em nossas vidas, nos esquecemos. Quer um exemplo? Uma pessoa diz, minha vida está ruim, preciso voltar para a igreja. Quantos de vocês já ouviram isso? Ou quantos aqui já não declararam isso? Eu preciso me apegar mais com Deus. Mas você não sabe como se apegar com Deus. E eu vou discutir isto hoje. Muitas pessoas dizem assim, eu preciso voltar nos cultos, antes eu ia em todos, agora já não vou. Porque a situação começou a melhorar. Então a pessoa pensa que estar aqui é se apegar com Deus. E não é bem assim. Estar aqui é uma declaração pública de que nós somos o povo de Deus, de que nós sentimos saudades uns dos outros, que nós queremos nos agrupar, nós queremos olhar para o rosto de cada um e dizer, ele está aqui, ela está aqui, eu estou aqui, vocês estão me vendo? Eu continuo firme, eu quero aprender, eu vim aqui para aprender, eu vim aqui para estudar, para compreender a mente de Deus, a fim de viver para Ele. Então, os acontecimentos que vemos e os que nos acontecem no nosso seio mais privado, significando em nossa vida íntima ou na nossa família, no nosso recôndito, na nossa intimidade, parecem fugir à nossa compreensão. Escutem, passem para mim a câmera. Muitos aqui talvez não estejam entendendo certas lutas que estão passando dentro de suas casas, suas famílias, ou, quem sabe, em suas vidas pessoais. São momentos incompreensíveis e você não entende. E talvez não entenderá até um bom tempo lá na frente. E o que você tem que fazer? Essa é a questão. Isso nós vamos tratar também. Voltemos à tela. Não são poucos os cristãos que têm demonstrado desalento ou falta de ânimo. E às vezes exibem um sentimento de abandono da parte de Deus. Venha para mim. Há muitos cristãos hoje desanimando da fé e questionando, onde está Deus? Cadê Deus? Ele não faz nada. Mas quando eu leio a Bíblia, Eu estou vendo tudo acontecendo conforme Deus designou. Eu vejo Deus em todas as coisas. Eu vejo Deus até na ascensão da maldade, da perversidade humana. Porque maldade é pouco para o espírito de perversidade que temos assistido. Eu vejo Deus agindo em todos os caminhos. Tudo que Jesus falou, tudo que os profetas até do Velho Testamento falaram como princípio, porque eles não viram esse período da igreja, mas os princípios que eles lançaram, eu vejo na condução, no comportamento de cada homem. Então, este mundo, até agora, não está conseguindo me enganar. Até agora, graças a Deus, o Espírito de Deus que está em mim e a Palavra de Deus que está diante dos meus olhos tem me dado o foco correto e a coragem de falar a vocês a verdade, sem enganá-los. Continuando, muitos estão pedindo livramentos, soluções rápidas ou intervenções duras da parte do Todo-Poderoso nas suas aflições diárias. Ou não é assim? Venha para mim um instante. Olhe para as igrejas. Olhe para as reuniões que estão sendo, diria até de forma jocosa ou jocosa, fabricadas. Simplesmente para tratar de libertação de problemas. Quando Jesus disse, eu não vim para resolver problemas de ninguém, eu vim chamar vocês para entrarem no reino de Deus. E nós nos esquecemos disto. Nós transformamos a casa de Deus em um negócio, em um escambo, onde eu dou algum dinheiro e Deus fica na obrigação de responder a mim, trazendo-me soluções. Isso é um absurdo. Isso não existe. Então Deus passa a ser meu servo, porque eu o compro com alguma moeda, com algum bem material, e ele deixa de ser o Senhor da minha vida para se tornar meu subserviente, meu servo, meu escravo. E isso não pode acontecer, isso está errado. Todas as vezes que nós nos reunimos para sermos confrontados com a verdade, para realmente sabermos se estamos em uma condição correta ou não, perante o Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da liderança cristã. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que desatenta, caminha incauta, por caminhos escorregadios, pensando só em festas. Porém, caminhando com mentes vazias, pensando só em sucesso, em bem-estar. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Abram os olhos, meus irmãos. Trabalhem, lutem, estudem. Festejem, se alegrem. Mas busquem primeiramente o reino de Deus e o estilo de vida que o agrada. E as demais coisas Deus acrescentará à sua vida. Sem dúvida alguma. Eu não duvido disto. Continuando então, entretanto, o que nós cristãos precisamos é da sabedoria e da orientação divina nos nossos momentos mais críticos ou agudos. Ou seja, como devemos nos comportar nessas situações sem que nos sintamos envergonhados de expormos nossos sentimentos mais profundos a Deus. Lembre-se, venha para mim, o que eu quero dizer? Quando nós estamos numa situação crítica, numa crise, numa adversidade, e não a compreendemos de imediato, e ficamos perplexos, cheios de dúvidas, nós devemos focar a nossa atenção no Todo-Poderoso e confiar que Ele nos guiará enquanto praticamos o que conhecemos. A primeira coisa que nós devemos declarar em um momento de crise é declarar tanto a Deus como a nós mesmos o que sabemos dele e o que sabemos de nós. Como nós nos apresentaremos a ele? Porque alguns se humilham diante de Deus. Outros chegam diante de Deus e dizem: eu não concordo, não é justo. Eu tenho te servido, eu tenho feito. Numa arrogância sem tamanho. Davi é um grande exemplo para nós em relação a estas coisas. Ele era um homem capaz de dizer a Deus: sabe como é que eu creio no Senhor? Sabe quem tu és para mim? Mas eu sei quem sou eu, e sei que o Senhor me conhece por dentro. Mas Davi era um homem que também sabia chorar, sabia sentir dor e expressar as suas mais profundas tristezas diante de Deus, sem se envergonhar. Porque hoje na igreja parece que é vergonhoso alguém expressar seus sofrimentos. Todo tipo de pregação visa reprimir o indivíduo que sofre, e isso faz mal. Porque às vezes, quando ele tenta reprimir a si mesmo, a dor que ele sente é maior do que a luta que vem sobre ele. A luta que ele tem para conter, para enganar a si mesmo, para enganar os outros, é maior do que todas as ações reversas que vêm sobre ele. Entendem o que eu digo ou não? Há muitos irmãos que estão na igreja que caem debaixo desses tipos de ensinamentos, dizendo que falar que você está sofrendo é feio, que em vez de você sentir dor, diga: está tudo bem. Esse ato de enganar é tão feroz, judia mais do que se você enfrentasse a própria dor e dissesse que está doendo. Nós precisamos parar de enganar. A Deus não enganamos. Mas, por incrível que pareça, conseguimos enganar o próximo e até nós mesmos. Por incrível que pareça, o ser humano é capaz disso. Nem Satanás consegue enganar-se próprio. Mas o ser humano consegue dizer que é bom quando é mau. Basta olharmos algumas pessoas e escutarmos suas declarações, sendo elas ineficazes, sem eficácia alguma, sem fruto algum, e ainda capazes de dizerem: Deus me conhece, Deus conhece o meu coração. Elas se julgam boas, se julgam pessoas amadas por Deus, responsáveis, quando na verdade são improdutivas, instáveis, nunca terminam o que começam, nunca se estabelecem. Quando o próprio Senhor Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Quando você vem aqui aos domingos, esteja certo de que eu falarei a vocês o Evangelho. Porque nós estamos chegando a um tempo onde não podemos esconder nada. Temos que falar todo o conselho de Deus. Continuando, o Salmo 25 nos mostra como Davi implorou a Deus por sua sabedoria e orientação em um dos muitos momentos desesperadores da sua vida, quando as angústias no íntimo de sua vida se expandiram, cresceram. Pode ser que, em algum momento, nós enfrentemos uma situação semelhante de grande aflição e que precisemos seguir o seu exemplo de fé. Desculpe as faltas das vírgulas ali, que agora que eu prestei atenção, mas tá bom, vamos lá. Então, primeiro, saiba de uma coisa: você é incapaz de identificar o tamanho do perigo que o cerca. Você não é capaz. Quando você diz que está em grande aflição, você pode multiplicar isso por 10. Você não imagina o que está acontecendo ao redor. Quando você derrama uma lágrima, esteja ciente de que você é como uma daquelas vazantes de comportas, de grandes represas, onde a água jorra. Você vê uma lágrima, mas existem milhares explodindo invisivelmente através do seu rosto. Quando Davi escreveu este salmo, ele estava sendo perseguido por um rei ao qual ele iria substituir pela vontade de Deus. Naturalmente, todos vocês sabem o nome daquele rei, o qual era Saul. A intenção maior desse rei era matar o seu sucessor, no caso, Davi. Esse era o seu maior plano. Ele deixou de governar, ele deixou de olhar o país para matar seu sucessor. Ele se dizia de Deus, religioso, e o pior de tudo era que o clero estava do seu lado. Assim como na época de Jesus, o clero estava contra Jesus. Não é incrível como as histórias se repetem e as pessoas não enxergam? Ele deveria estar administrando seu país e a sua única preocupação era destruir a vida de alguém a quem Deus chamara para ocupar o seu lugar. Porque ele era um péssimo rei, ladrão, indecente, imoral, perverso, mentiroso, e ainda influenciado por Satanás. Além da sua péssima natureza. Entretanto, Davi o teve em suas mãos por duas oportunidades, mas não se vingou deste homem, porque se assim fizesse, como ele alegaria ser um homem que confiava em Deus aos que ele dirigia? Porque Davi tinha soldados ao lado dele também, poucos em relação aos muitos de Saul, mas possuía. Mas Davi queria dar um exemplo aos seus comandados de que ele era um homem de Deus, de que ele não precisava assassinar o seu antecessor para ocupar o seu lugar. Em relação a isso, o que estava na cabeça de seus adversários? Como esse homem pode assumir o trono se ele não é capaz de matar seu inimigo, de agir contra o seu inimigo? Ele é um inapto, ele é um covarde, ele fraqueja. Acontece que Davi, diferentemente de seus adversários, tinha escrúpulos, tinha respeito. Por quem? Por Deus. Se Deus o colocaria naquele lugar como rei, não seria ele próprio que antecederia a ação divina. Se Deus está dando a você uma palavra de promessa, tenha paciência, meu irmão. Não tente acelerar o tempo. Não tente encurtar o tempo. Se Deus falou, ele não é homem para mentir. Deus não se engana em todas as promessas que faz. Ele é Deus, e não há outro além dele. Davi sempre foi um homem cuidadoso em relação ao seu relacionamento com Deus. E ele nunca procurou agir de modo bestial, estúpido, acho que o termo é este. Ele desejava confiar em Deus e permitir que ele cuidasse de toda a situação enquanto Davi fosse instruído pelo Senhor. Por isso, nós vamos observar que em vez de Davi ficar obcecado pelas soluções rápidas de seus problemas e adversidades, ele buscou a fonte de solução de todas as suas angústias, Deus. E então vamos lá, ele começa abrindo seu coração, Nos versículos 1 ao 3, Davi diz: ó Senhor, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Davi, nesses versos, faz afirmações de fé e confiança a Deus. E se você reparar bem nas entrelinhas, Davi pede que Deus proteja a sua própria glória, a glória divina. Deus, não deixe que o teu nome seja envergonhado com a minha derrota. Proteja o teu nome em toda esta situação. Enquanto o Senhor mostra a tua glória, eu tenho certeza que estarei protegido, porque eu confio em ti. Davi tinha uma palavra, ele foi ungido para ser uma determinada pessoa em um reino. Ele iria subsistir, mas ele é humano, como todos nós. Nós temos uma palavra de Deus, que não importa o momento deste mundo, nós iremos subsistir. Mas somos humanos. Às vezes sentimos que o chão sai de sob os nossos pés. Vocês se lembram quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro? Antes, chegaram e disseram: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E então Jesus disse: tudo isto aconteceu para que Deus mostre o seu poder, a sua glória. Ninguém estava entendendo nada. E Jesus diz: tudo isso está acontecendo porque Deus quer mostrar sua glória. Há uma coisa que só ele sabia, só Deus sabe. Nós não compreendemos, só Deus sabe. E por isso nós precisamos aprender a confiar nele. Marta reclamou. E Jesus disse: Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tudo que Deus nos pede é que creiamos. E isto é fácil? Não. Para que você creia, você precisa começar a conhecer quem é o Deus que você serve. E se você não o conhece, você terá problemas para acreditar. Davi conhecia a Deus. E neste texto que lemos, ele não se esquece da escolha divina pela sua vida. Ele não se esquece da aliança que Deus fez com ele. Ofereceu a ele. Ele não se esquece do seu compromisso de fé com Deus. O Senhor me escolheu para uma tarefa. O Senhor me escolheu dentro de um tempo. O Senhor mostrou a tua amizade a mim. Eu me comprometi com o Senhor. Eu vou em frente, independente da situação, como ela estiver, não importa. Tu és o meu Deus. Davi estava disposto a desenvolver sua confiança e a sua vida de obediência a ele. Eu reconheço que tudo isso não é fácil, porque submeter-se a Deus nas adversidades é o nosso caminho para a nossa cruz. Não é fácil encarar um momento difícil, não é fácil encarar o vale da sombra da morte, como ensinou Davi. Não é fácil para um pai e uma mãe esperar que seu filho tome juízo, ou seu marido, ou sua esposa, ou um amigo, ou um namorado, ou um noivo. Não é fácil esperar, não é fácil olhar, não é fácil pensar. Por isso, nosso desejo no percurso da adversidade é fazer as coisas do nosso jeito. Mas Deus diz: não seja precipitado. Confie em mim e mantenha a sua vida unida comigo, como ensina o livro de Provérbios. Não confie em si mesmo, mas confie em Deus e nas suas orientações. Em segundo lugar, a sua maior necessidade é conhecer os caminhos e as orientações de Deus. Isto é Deus falando conosco. Davi sabia que a sua vida estava em jogo, e então ele apresenta a Deus as suas reais necessidades. Quais eram elas? Versículos 4 ao 7 do Salmo 25 diz o seguinte: ó Senhor, repare, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. A primeira coisa que ele pede: Senhor, me ensina os teus caminhos. Mas eu preciso conhecê-los bem. Eu às vezes falo com alguns cristãos que ponham a mão na consciência, pois há quanto tempo eles estão dentro de uma igreja e ainda não conhecem Deus. E quando Deus começa a trabalhar na vida deles, eles simplesmente desconhecem e rejeitam, porque não sabem e não querem saber. Davi diz no verso 5: ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Não existe caminho de Deus se não for pela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. E a seguir disse: a verdade. Davi segue o mesmo padrão. Repare, a Bíblia toda fala de Jesus. Davi diz: Senhor, mostra-me o teu caminho, ensina-me a andar neles, quero conhecê-los bem. E depois ele diz: ensina-me a viver de acordo com a tua verdade. Quem é o exemplo para nós de verdade, senão nosso Senhor Jesus Cristo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E então, ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. E então, agora ele diz: esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O que fazem os pecados em relação a Deus e a nós? Nos separam. E esta separação Deus chama morte. Mas quando Deus nos perdoa, porque reconhecemos que precisamos melhorar nossa condição diante dele, ele nos aproxima, nos oferece a sua aliança, a sua amizade, e então recebemos vida. Davi pede o caminho, a verdade e a vida. É o único meio para se chegar a Deus, é estar no caminho, viver na verdade, para se obter a vida em Deus. Aí está. Neste texto, Davi não menciona os seus inimigos de maneira profunda, mas ele foca toda a sua atenção na glória de Deus, na grandeza de Deus e numa vida submissa a ele, para aprender a viver naquele seu momento. Davi pede que Deus o ensine sobre os seus caminhos, sobre a verdade, e que perdoe os seus pecados. Davi pede perdão a Deus, e repare, Davi está mais preocupado com a presença e as promessas de Deus do que com seus próprios inimigos ou problemas. Quando nós, em muitas de nossas orações, buscamos a Deus, o nosso foco sempre recai primeiramente aos nossos problemas. Por isso nós viramos um tipo de coisa assim: pode orar por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E nós não aprendemos a orar por nós mesmos. Nos esquecemos a orar por nós mesmos, porque não sabemos. Antes de Davi expor seus problemas, ele busca aquilo que ele precisa para ser um homem de Deus naquela situação. Você diz assim: eu vou naquela igreja hoje buscar uma bênção de Deus para minha casa. Eu não sei qual é, alguma coisa. Mas se você receber aquela coisa, e você não anda no caminho e na verdade, e não tem vida com Deus, aquilo que você tem se transforma em uma maldição, em algo destruidor à sua vida. Mas como? Sim. A cura do meu marido, a cura do meu filho ou da minha esposa é algo que pode ser destruidor? Sim. Se você não anda no caminho e na verdade, e você não tem uma vida próxima com Deus, você sempre acreditará que Deus fará a mesma coisa, independente da sua condição espiritual e moral. Você pode viver de qualquer jeito, que Deus sempre vai abençoar você. Você pode fazer o que quer, viver da maneira que quer, esquecendo-se do princípio que o apóstolo Paulo ensinou. Podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. A verdade é que quando buscamos Deus em oração, queremos logo que Ele solucione os nossos problemas e rejeitamos a sua ação transformadora. Nós não queremos que Deus transforme nossas vidas para sermos pessoas aceitáveis aos seus olhos. No entanto, para que nós sejamos pessoas firmes e confiantes em Deus como Davi, nós precisamos entender como ele se posicionava diante de Deus. Vejamos, confesse a sua fé no caráter de Deus, posicionando-se de acordo com o que crê. Eu disse no início, você pode crer de maneira errada e de maneira certa e posicionar-se errado. Mas nunca aquele que crê errado se posicionará corretamente. Vou ler os versos 8 ao 15. Você diz, mas é um texto longo. Sim, é, mas temos tempo. Se alguém precisar sair, esteja à vontade. Verso 8, repare que Davi crê em Deus. O Senhor é justo e bom, não é isso? O Senhor é justo e bom, e por isso, por causa da justiça e por causa da bondade, você tem que entender o que é justo. Justo é a pessoa que tem um estilo de vida honrado, honesto, elevado, sem manchas. E bom significa que é gracioso, generoso. Deus exige, mas Ele é generoso. Ele ensina a pessoa sobre as suas exigências. Dá para entender? E Ele é paciente. Então, o Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Então Davi declara mais alguma coisa sobre Deus. Ele é fiel. Lembre-se que este salmo que nós estamos lendo, ele era uma canção pública que era cantada nos degraus do templo. E todo o povo escutava aquela canção. E todos diziam, vamos cantar a canção de Davi, a poesia de Davi. Então as pessoas ouviam o coração deste homem. Ele é fiel, diz a palavra de Deus, e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. E então Davi diz agora: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. O que Davi declara sobre Deus? Que Deus é justo, Deus é bom, fiel e amigo. Mas, para quem? Precisamos voltar, se vocês permitirem. No versículo 8, o Senhor é justo e bom. Para quem? E por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. O que eu entendo por isso? Deus é justo e bom para aqueles que desejam depender da sua justiça e da sua bondade, da sua graça. Você consegue ser bom? Não. Não consegue. A sociedade estabelece um parâmetro de bondade. E você chega até ali. Mas a sociedade não estabelece conceitos exatos sobre generosidade. Porque a sociedade não sabe ser generosa. O que ela dá com uma mão, toma com a outra, ou então se dá alguma coisa, grita aos quatro cantos que deu. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Vocês estão comigo ainda? Está cansativo isso? Uma pessoa que depende do estilo de vida que Deus exige e dos recursos que lhe dá por meio da sua bondade, é porque esta pessoa quer andar na sua vontade. E é para estes que Deus é justo e bom. Se você não tem o desejo de ter uma vida aceitável aos olhos de Deus, e não quer andar na vontade de Deus por meio dos recursos que Ele dá, você terá problemas com a sua justiça, porque Ele terá que julgar você pela rejeição que você faz a Ele e aos seus propósitos. O verso 9: Deus é justo e bom para aqueles que são humildes, isto é, para aqueles que estão dispostos a serem ensinados, a fazerem a sua vontade. É necessário querer aprender. Você talvez agora esteja prosperando na sua vida, e se você não abrir o teu coração, os teus olhos, estas ações tomarão conta das suas emoções e daqui a pouco a sua fé começa a esfriar. Tome cuidado. Você deve ser um ser ensinável ao longo dos anos da sua vida. O verso 10 diz que Deus é fiel. Fiel a quem? Fiel àqueles que respeitam e vivem com fidelidade em relação à aliança que lhes foi oferecida por Deus. E nessa vida, eles querem viver em obediência. Está lá. Ele é fiel e com amor guia todos os que são o quê? Fiéis à sua aliança. O que é que está na aliança? Se você tem uma aliança no seu dedo, o que é que está aqui? Ouro? Não. Estão aqui palavras. Está aqui a reciprocidade. Está aqui um juramento. Uma ação de rendição aos propósitos para os quais esta aliança foi colocada no dedo. Eu preciso conhecer tudo o que envolve essa aliança. Para ser uma pessoa responsável e frutífera, estável. No verso 11, Deus é fiel a quem? A quem cumpre a sua, ele é fiel e cumpre a sua promessa e perdoa os pecados. Então, Deus é fiel a quem? A aqueles que anseiam a pureza. Que anseiam uma vida limpa. Pare de enganar, pare de mentir, pare de enrolar os outros. Pare de ser mesquinho, avarento. Pare de ser uma pessoa cheia de ódio, de mágoa. Vamos limpar o coração, vamos limpar a mente. Se Deus está lhe dando um caminho novo, siga por ele, mas de um modo diferente. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. Deus é fiel a quem? Aqueles que se dispõem a andar nos caminhos divinos, perseverantemente, porque é só desse modo que você alcançará uma vida bem-sucedida. E então, verso 14, o Senhor Deus é amigo. É amigo de quem? Daqueles que o temem, isto é, daqueles que respeitam a Deus, daqueles que o reverenciam, daqueles que querem ser seus amigos leais. É isso. Amigos leais. E por isso aceitam viver debaixo das condições dos termos de Deus. Eles não ficam criando desculpas para não estar na presença de Deus, para não servir a Deus, porque eles são leais. Um amigo é amigo, quando você precisa dele, ele pelo menos te liga, te escuta ou vem. Quando Deus quer falar conosco, muitas vezes, ó, hoje não dá. Isso é deslealdade. Por isso, meus irmãos, o verso 15 diz, eu olho sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo. Deus é amigo daqueles que, antes de olharem para o perigo e as adversidades, olham para ele. Davi está nos ensinando aqui algo maravilhoso. Que depois, se você pegar este vídeo e seguir os links dos minutos, você vai poder aprender muito. Vamos para a última parte. Graças a Deus, né? Seja sincero e não se sinta envergonhado de expor os seus sentimentos a Deus. Após ter descrito a sua crença sobre o caráter de Deus, ter suplicado pelo que mais precisava naquele momento, que era a sabedoria e a orientação divina, andar nos caminhos, na verdade, ser perdoado por Deus, e confessado ao Senhor a sua fragilidade espiritual e moral, Davi abre o coração para dizer a Deus como se sente. Há pouco nós vimos que Davi não apenas disse o que ele cria em Deus, mas ele se posicionou. Ele andou de acordo com o que ele acreditava. Deus é fiel a quem? A esse tipo de pessoa? Então eu quero ser esse tipo de pessoa. Deus é amigo de quem? Desse tipo de pessoa? Então eu vou andar assim. Eu nunca li na Bíblia que Deus é amigo, é fiel de quem frequenta a igreja. Frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja, é um ato de adoração. Deus é amigo dos verdadeiros adoradores. Porque há pessoas que entram aqui e não são verdadeiras. Eles mentem. E talvez você que me escuta é uma delas. Vamos ver como Davi se sente. Versículos 16 ao 22. Ó Deus, agora ele vai expor o seu sentimento. Olha para mim e tem pena de mim. Fico imaginando um homem como esse falando isso. Esse cara aí matou Golias. Esse homem matou 10 milhares de soldados. 10 milhares! 10 mil! E quando ele entrou na cidade, todo mundo cantava para ele: Saul matou 1000, Davi 10 mil. E aí que Saul diz: eu vou matar esse cara. Davi se tornou um guerreiro renomado, um líder a ser seguido por homens poderosos, senhores da guerra. E todos eles respeitavam aquele homem, porque nele existia algo diferente: Deus. Agora nós vemos este homem se derramando humildemente, como alguém temeroso, um filho temeroso, cansado, diante do Pai Eterno. O valente e corajoso guerreiro, rei Davi, lança o seu grito de socorro. Lá do fundo da sua alma. E ele não esconde, porque ele escreveu isso. Eles vão cantar os meus sentimentos. Olha para mim, Deus, e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Davi, ele reconhece quem ele é. Assim como ele reconhece quem Deus é, ele reconhece quem ele é. Ele nunca esconde isso. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade, ele não está falando da honestidade comum, porque alguém fala assim, oh Deus, eu tenho sido honesto nesse mundo, isso é sua obrigação, se você for desonesto, você está no inferno. Mas existe uma honestidade que glorifica a Deus, é desta que ele está falando, que ultrapassa a honestidade comum. Eu sou honesto por causa de Deus, porque no fundo, no fundo eu quero ser desonesto. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as suas dificuldades. Esse homem lança a Deus os seus sentimentos, seus pesares, e ainda é capaz de orar pela sua nação, de orar pelo seu povo. Salva Israel. Salva Israel desses homens. Salva Israel desta corja. Senhor, estamos em grandes dificuldades. Salva o teu povo. Deixe-me dizer algo. Nenhum sentimento de medo deve ser reprimido, mas sempre expressado para dentro do que cremos. Vem para mim. Você diz, Deus é fiel. Deus, tu és fiel, eu sou infiel. Ajuda-me a ser fiel a ti, porque tu és fiel a mim. Ajuda-me a andar em fidelidade para glorificar a tua fidelidade. Amém. Eu tenho medo, Senhor, de fracassar. Porque se eu fracassar, zombarão de ti e não propriamente de mim. O sentimento brota, mas para dentro da verdade que eu creio. Então ela me fortalece. Mas quando alguém diz para você, você tem que ser forte, aí você vai lá, eu sou forte. Sobre o quê? O que é que te fortalece? Suas ideias? Suas crenças fajutas? Sua religião vazia? Seus caminhos que são descaminhos? Voltemos ao texto. O medo que sentimos em alguma situação é real. Claro que é. Mas que encorajemos nossas almas a confiar no caráter de Deus. O nosso posicionamento sobre o que acreditamos acerca de quem Deus, de quem é Deus, nos ajudará a compreendermos certas situações que, de antemão, não compreendemos. Se você não conhecer seu Deus, você será um verdadeiro andarilho, de campanha em campanha, de novena em novena, de corrente em corrente, sempre procurando soluções de melhora. Mas você nunca será transformado. Você nunca será a pessoa que Deus espera que você seja na originalidade da sua vida. Ele criou você para ser esse tipo de pessoa. Mas porque você rejeita conhecê-lo melhor, você só se preocupa consigo mesmo. E isso eu denomino como egoísmo. Interesses próprios, a busca pelos interesses próprios. Portanto, você nunca terá a vida verdadeira. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para trazer a vocês algum norte, alguma direção, na direção do nosso eterno, sagrado e amado Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.